Aleluia, obrigado, grupo de louvor. Boa noite, queridos. Graça e a paz, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo bem, tudo avançando, nada quebrado, nada faltando? Aleluia, que bênção, amém? Estive um pouco ausente, fui ter um tempo de descanso juntamente com a minha família. A gente, né, teve aí a reunião de pastores e logo em seguida a gente emendou para poder descansar um pouco. Foi um tempo poderoso. Amém, mas graças a Deus a gente está de volta. Como é bom a gente poder estar de volta, congregar, cultuar, rever os irmãos, rever a nossa família em Cristo. Isso é muito bom. Amém, nessa noite eu creio que Deus ele vai fazer coisas poderosas. Você crê comigo? De todo o teu coração? Você crê que essa não é mais uma quinta-feira, mas é a quinta-feira que o Senhor projetou para você? Uma quinta-feira onde você vai receber um favor imerecido. Uma quinta-feira onde você vai entender e compreender um pouco mais a palavra de Deus. Para que essa palavra revelada possa continuar mudando a sua vida. Assim como você, querido, eu creio que essa vai ser uma noite poderosa, amém? Eu queria que você pudesse fechar os seus olhos e curvar a sua cabeça. A gente vai estar orando nessa noite. Pai, nós queremos te agradecer pela tua bondade, pela tua misericórdia, Senhor. Obrigado porque sabemos que grandes coisas você tem preparado para as nossas vidas. E sabemos que nessa noite de quinta-feira não vai ser diferente. Eu sei, Pai, que cada um dos meus irmãos que entraram aqui nessa noite vão sair daqui totalmente revigorados, totalmente cheios, totalmente, Pai, completos daquilo que você já preparou para as nossas vidas. Porque sabemos, Pai, que cada culto é uma experiência nova. Sabemos, Pai, que cada culto é uma experiência, Senhor, mais profunda em Ti. Essa não é, Pai, simplesmente uma reunião feita por homens, mas é uma reunião feita pelo Teu Espírito. E sabemos que onde o Teu Espírito lidera, ali há mover, ali há quebrantamento, ali há poder, ali há mudança de vida, ali há novas estações chegando. E é isso que eu declaro nessa noite sobre a vida dos meus irmãos. Um novo tempo, uma nova estação se iniciando para que grandes coisas, aleluia, grandes coisas nós possamos viver em Ti. E se você crer comigo, diz amém. Aleluia. Amém, queridos. Nós estamos debaixo de uma etapa da construção, amém. Nós estamos mexendo na elétrica da igreja diante de uma grande necessidade. É por isso que desde já eu já peço perdão por todo esse transtorno de mudança, talvez um pouco de desorganização, mas é para um bem maior, que é o avanço e o crescimento da nossa igreja. Amém. Nós temos aí mais algumas semanas para que a gente possa estar concluindo essa etapa e dar início a uma nova etapa. Estava conversando com o eletricista hoje. Ele tem mais algumas semanas que ele me apresentou, né, de prazo para que ele possa dar continuidade ao procedimento desses conduítes, logo depois a passagem dos fios, e que a gente possa estar, né, finalizando essa etapa tão importante e necessária. Como eu falei no início dessa obra, era muito importante a gente começar pela elétrica diante de uma grande necessidade, diante de grandes riscos, né, que a gente estava correndo aqui por não estar com a elétrica bem estruturada, mas agora, graças a Deus, as coisas estão mudando. A gente está fechando o balancete e eu creio que no domingo de ceia, eu ainda não tenho certeza se vai ser no domingo de ceia ou se vai ser nesse próximo domingo ou no domingo do dia 30, mas até o domingo de ceia a gente vai estar apresentando para toda a igreja o balancete de tudo que foi gasto, de tudo que foi investido aqui, tanto da mão de obra como, né, dos materiais também, e a gente vai estar apresentando isso para você, mas a gente está se aproximando aí da média de R$40 mil já investidos aqui, tanto de mão de obra como de elétrica. E só para você ter ideia, a gente estava correndo um grande risco, né, por não estar com a elétrica muito bem estruturada, de queimar os equipamentos. E só a nossa mesa de som, ela custa R$32 mil. Só a mesa quase pagou toda a elétrica, fora os sons, fora os equipamentos, né, de microfone, dentre outras estruturas eletrônicas aí que a gente estava correndo um grande risco por conta de não estar com a elétrica muito bem estruturada, de possivelmente queimar esses equipamentos que custam um valor alto e que foram pagos com os teus dízimos e com as tuas ofertas, né? Então, talvez você pensou em algum momento, mas por que, pastor, para a elétrica? Talvez a gente poderia começar por outro lugar, investir em outro lugar. Querido, havia uma grande necessidade de a gente começar por essa etapa. Amém? Foi tudo bem estudado, tudo bem planejado, tudo bem pensado, passado por várias pessoas até que a gente pudesse chegar nessa decisão. Mas desde já eu sou grato pelos teus dízimos, sou grato pelas tuas ofertas, porque de fato é isso que tem feito acontecer e é isso que vai continuar fazendo. Amém? E é interessante porque a gente vai vendo algumas coisas e a gente vê que tem mais coisas para fazer, né? E a gente fica até tendencioso de falar, não, mas eu acho que durante a elétrica a gente pode também fazer isso. Talvez durante esse processo a gente também pode fazer aquilo. Mas sabe que o Senhor, durante toda a sua palavra, ele nos mostra que é necessário a gente ter foco para viver o sobrenatural dele. Não basta simplesmente você ser chamado. Não basta simplesmente você ter uma promessa sobre a sua vida. Sabe por quê, queridos? Porque eu conheço tantas pessoas que têm tantas promessas sobre as suas vidas, mas elas não têm usufruído dessas promessas. E não é porque Deus não quer, não é porque elas não são chamadas, não é porque Deus já projetou um futuro brilhante para elas, é porque elas não mantêm o foco durante a sua caminhada até o cumprimento de cada uma das promessas de Deus sobre a sua vida. Ah, pastor, eu achei que era só ser chamado. Eu achei que era só porque um profeta ou uma profeta apontou o dedo na minha cara e disse que eu ia viver tudo aquilo que ia acontecer. Não, querido, se não tem uma proatividade da nossa parte em pegar junto, em fazer as coisas de Deus acontecer na nossa vida, não vão acontecer nenhuma delas. E não é porque Deus não quer, e não é porque a gente não foi chamado para viver o sobrenatural, é porque a gente não mantém o foco. E aí a gente acorda numa manhã e a gente está animado e vai pegar junto e vai acontecer. Mas algo acontece naquele dia, a gente desanima. A gente fica triste, a gente fica cabisbaixo. E a nossa vida parece que é uma montanha russa. Onde um dia a gente está bem e no outro dia a gente está mal. E um dia a gente está muito bem e no outro dia a gente está muito mal. Ei, querido, quando a gente deveria aprender com o apóstolo Paulo que escreveu lá em Filipenses. Eu aprendi a viver contente em toda e em qualquer situação. Eu aprendi a viver contente em toda e em qualquer situação. Eu aprendi a viver contente em toda e em qualquer situação. E nessa mesma carta, aos Filipenses, ele continua dizendo, alegrai-vos no Senhor, outra vez eu vos digo, vocês têm que se alegrar. E, querido, é interessante porque se você for ver o contexto histórico, da onde o apóstolo Paulo escreveu essa carta, ele não estava em um oásis, ele não estava em uma colônia de férias, ele não estava descansando depois de ter pregado grandes dias e percorrido grandes distâncias falando do amor de Deus, não. Ele estava preso, esquecido, sem uma perspectiva de vida de quando ele iria sair dali. Mas, querido, debaixo do espírito de ousadia, ele escreveu, eu vou me alegrar em toda e em qualquer situação. Nada nem ninguém vai roubar a minha alegria. Nada nem ninguém vai roubar a minha paz. Eu vou manter o foco naquilo que Deus me chamou para fazer. E nessa noite, querido, eu quero falar sobre isso, sobre nós mantermos o nosso foco naquilo que já foi profetizado sobre nós. Eu sei que sobre você repousa palavras, sobre você repousa promessas. Eu sei que Deus ele tem ministrado coisas ao teu coração, de uma nova fase e de uma nova estação. E querido, eu acredito em cada uma dessas promessas. Eu acredito que de fato você vai viver um sobrenatural de Deus. Mas sabe, é muito importante você permanecer o foco. Porque vão existir dias onde o diabo vai levantar circunstâncias para dizer, olha só, tudo aquilo que foi profetizado sobre você é mentira. Tudo aquilo que foi dito ao teu respeito não vai acontecer. Tudo aquilo que Deus tem falado para você é história da carochinha, não vai acontecer. Vão existir dias, querido, que o diabo vão levantar as circunstâncias. Talvez não vai ter dias onde pessoas vão olhar para você e dizer, ei, continua, acredita, vai dar certo, vai funcionar. Talvez, querido, você vai acordar um belo dia pela manhã e quem vai estar lá é o diabo dizendo, não vai conseguir, não vai dar certo, tudo que você colocar na sua mão vai, não vai prosperar, vai de mal a pior. Mas pastor, como assim? Querido, aconteceu com Jesus em Mateus no capítulo 4. Depois de um tempo longo de jejum e oração, não foi os anjos que apareceram para servir Jesus. Não foi o próprio Deus que disse, muito bem meu filho, depois de 40 dias e 40 noites, jejuando, orando, me buscando. Eu estou muito feliz com você. Não, o próprio diabo apareceu para tentar Jesus. E sabe o que, que Jesus nos ensina com essa lição, com essa história? Não perca o foco. Não perca o alvo da sua direção. Meu irmão, se Deus falou, vai ter que acontecer. Se Deus falou, vai acontecer. Se você permanecer firme na palavra que já foi profetizada sobre você, vai acontecer. Você não pode mudar o foco diante de coisas que se levantam, mas você permanece firme naquilo que Deus já disse para você. O Israel, ele está numa fase que ele está quase andando. Mês que vem ele vai fazer um aninho já. E é interessante porque esses dias ele estava engatinhando na minha direção. E eu falei, vem, vem. E ele estava engatinhando bem rápido, mas no meio do caminho, até ele chegar a mim, tinha alguns brinquedos, tinha algumas coisas. E nesse percurso ele vinha muito bem, mas no meio do caminho ele se distraiu. Ele se distraiu com alguns brinquedos, com algumas coisas, e atrasou a sua chegada até mim. Sabe, querido, que muitas vezes a gente começa muito bem, a gente começa muito animado, mas o diabo ele começa a colocar algumas coisas que vão nos distraindo. Sabe, querido, o diabo ele não tem poder de parar você. A Bíblia diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Mas sabe que o diabo talvez ele vai tentar te distrair porque ele não consegue te parar. Ele vai tentar atrasar o processo na sua vida. Ele vai tentar fazer com que você demore mais a chegar até aquilo que Deus já prometeu para você. Com distrações, com mentiras, com enganos. E sabe que a gente não pode se distrair no meio do nosso percurso. A gente precisa continuar firme e focado naquilo que Deus tem para a nossa vida. E lá em Gênesis, no capítulo 16, no verso 3, eu quero que você abra comigo aí. Gênesis 16, 3. Se você encontrou, diz amém. Eita glória, já? Então, se você já encontrou, já vou ler. Gênesis 16, 3 diz, então, Sarai, mulher de Abraão, tomou a Agar, egípcia, sua serva, e deu por mulher a Abraão, seu marido. Depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã, ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abraão, seja sobre ti a afronta que me faz a mim. Eu te dei a minha serva para possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Repete assim comigo, não busque atalhos para ajudar a Deus. Vamos lá mais uma vez, repita assim comigo. Não busque atalhos para ajudar Deus. Querido, Deus não precisa da tua ajuda para as promessas dele se cumprir na sua vida. Deus, ele não precisa que você, do seu jeitinho, faça as coisas acontecerem para que a promessa dele aconteça na sua vida. O Senhor, ele tinha prometido a Abraão a nação. O Senhor tinha prometido a Abraão um filho. Só que naturalmente falando, as coisas não pareciam que ia acontecer. Abraão, ele já era avançado de idade, a sua esposa também já era avançada em idade, além do mais, ela também era estéril, não poderia ter filhos. E sabe, querido, que muitas vezes a gente está no nosso caminho, na nossa trajetória, pensando, meu Deus, mas como é que vai acontecer? Deus me disse isso, mas é muita loucura. Por onde vai acontecer? Como é que vai acontecer? Da onde vai vir? Por onde vai vir? Sabe, querida, a primeira coisa que você precisa fazer para manter o foco é obedecer à voz de Deus. Muitas vezes você está esperando as coisas acontecerem. Na verdade, muitas vezes você está esperando Deus ele destrinchar todo um projeto, todo um diagrama do plano dele para a sua vida, quando ele só está dizendo, ei, obedeça o primeiro comando. Imagina só se quando Deus falou para Abraão, sai da tua terra e do meio da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. Se Abraão tivesse se questionado, mas espera aí Deus, não é bem assim sair da minha terra. Não é bem assim, como é que eu vou? Quem que vai me sustentar lá? Quem que vai me ajudar lá? Como é que eu vou fazer as coisas acontecerem lá? Da onde vai vir? Como vai ser? Querido, até hoje Abraão estaria lá. Até hoje Abraão estaria lá. Sabe, querido, às vezes a gente vai precisar de fato acreditar na promessa de Deus, mesmo quando ela parece loucura aos nossos olhos. Simplesmente acreditar, dar o primeiro passo e dizer, não vai acontecer. Por onde? Eu não sei, eu sei que vai acontecer. Mas como? Eu sei que vai acontecer. Mas você não tem dinheiro? Eu não sei, eu sei que vai acontecer. Mas ninguém está prosperando? Eu não sei, mas eu vou prosperar. Mas ninguém está conseguindo avançar? Eu não sei, mas Deus disse que eu vou, então vai acontecer. E muitas vezes, querido, se a gente não toma essa iniciativa de manter o foco, a gente vai trazer sérias consequências para a nossa vida, como Abraão trouxe para dele. E aí o que acontece? Parecia que não ia acontecer, parecia que o filho da promessa não viria da sua esposa, ainda então Sarai. Então o que aconteceu? Não, vamos fazer o seguinte, eu vou te dar a minha escrava, você dorme com ela e tem um filho, e esse vai ser o nosso herdeiro. A gente pega esse menino para a gente e as coisas vão acontecer. E aí o filho vem, a promessa de Deus se cumpre e tudo vai dar certo. Ei, mas Deus não disse que o filho seria de Agar. Deus disse que o filho seria, ainda então, de Sarai. E depois se tornou Sara. E o que, que aconteceu? Depois a promessa de Deus se cumpriu por meio de Abraão, mas até hoje, uma grande consequência repousa sobre aquele povo. Se você acompanhar as últimas notícias, você vai ver que teve um grande confronto entre o povo hebreu, né, o povo de Israel, e o povo da Palestina. Se você não sabe, querido, o povo hebreu é descendência de Abraão e de Isaac, mas o povo da Palestina são descendentes de Ismael, o filho que Abraão teve com Agar. E até hoje esses dois povos vivem em conflito. Até hoje esses dois povos vivem em guerra. Até hoje esses povos vivem brigando entre si. Sabe, querido, que existe uma grande consequência quando você decide pegar atalhos em vez de obedecer à promessa. Vai existir grandes consequências na sua vida quando você decidir pegar atalhos que parecem muito mais fáceis e muito mais simples, mas com certeza muito mais danosos, do que obedecer à promessa de Deus e esperar o tempo certo para as coisas acontecerem. Deixa eu te falar uma coisa nessa noite. Crente não faz o que é fácil, crente faz o que é certo. A gente, querido, não nasceu para viver um caminho de facilidades. A gente nasceu para viver um caminho segundo a palavra. E às vezes, obedecer à palavra exige sacrifícios, exige esforços, exige perseverança. Mas, querido, no final tem um grande galardão de Deus sobre a nossa vida, onde tudo aquilo que Ele prometeu vai acontecer, da maneira que tem que acontecer e com as bênçãos que Ele disse que ia acontecer. Mas, querido, quando a gente se distrai no meio do caminho, quando a gente não mantém o foco, quando a gente não faz o que é certo, meu irmão, as coisas elas vão atrapalhar as promessas de Deus na nossa vida. Porque a gente precisa entender algo, meu irmão, a gente faz o que Deus pede para nós. Quando a gente continuar vivendo uma vida de atalhos, uma vida de caminhos mais fáceis, em vez de seguir a palavra e os que ela nos instrui a fazer, a gente vai continuar vivendo uma vida onde a gente parece que a gente não sai do atoleiro. Continua ano após ano, mês após mês, semana após semana, vivendo as mesmas coisas, passando pelas mesmas coisas, não crescendo, não evoluindo, não desenvolvendo aquilo que Deus nos chamou para desenvolver. Por quê? Porque a gente não consegue respeitar os processos. Não conseguimos manter o nosso foco. E é a primeira oportunidade que aparece, você agarra aqui. E a segunda oportunidade que aparece, aí você pega ali. Quando Deus está dizendo, ei, continua firme, meu irmão. Continua perseverando. Continua aqui e eu tenho algo grande para você se você não mudar o teu foco. Pode chover canivete, pode acontecer o que acontecer, mas você vai continuar firme na minha palavra e você vai ver o meu sobrenatural te alcançar de maneira extraordinária. Me lembro de experiência que a Dalila passou em determinada empresa que ela trabalhou e ela chegou em casa dizendo, amor, me falaram que se a gente não falsificar documentos, se a gente não falsificar assinaturas, se a gente não fazer o que é errado, as pessoas não crescem naquela empresa. E aí a gente tem que ir para uma salinha lá, assinar documentos que não tem câmera. Olha só, se não for feito isso, a gente não vai crescer. E eu falei para ela, com você vai ser diferente. Você vai ser a primeira pessoa naquela empresa que vai fazer o que é certo e vai prosperar de maneira sobrenatural. E, querida, ela fez o que deveria ser feito segundo a palavra. Ela não negociou os seus princípios. Quando a gente negocia os nossos princípios, nós não avançamos em Deus. E a gente fica se questionando, mas o que está acontecendo? Onde é que eu estou errando? Você está negociando princípios. Você está buscando atalhos em vez de ficar com a promessa de Deus sobre a sua vida. Ei, meu irmão, não tem como você prosperar negociando princípios. Mas pode ter certeza que no meio dos ímpios você vai prosperar se você honrar os seus princípios. Mesmo quando está todo mundo falsificando, você vai fazer o que é certo. Mesmo quando está todo mundo pegando a porta mais fácil, o atalho, você vai pegar a porta mais estreita, mas o Senhor vai te dar graça e favor naquele lugar. Querida, ela prosperava e ela desenvolvia naquela empresa de uma maneira sobrenatural, fazendo o que é certo. E chegou o tempo dela sair daquele lugar, e ela saiu daquele lugar, querida, e não se tinha o que falar da vida dela. Porque ela não negociou os seus princípios e prosperou da mesma forma como quem não estava negociando seus princípios. Quando você honrar, querida, a palavra de Deus e as suas promessas, você vai crescer cada vez mais e mais. Você vai desenvolver de uma maneira sobrenatural. Repita assim comigo: eu não vou buscar atalhos, mas eu vou permanecer focado nas promessas de Deus. Outra coisa muito importante para que a gente possa manter o foco, querido, na nossa vida e começar a viver o que Deus tem para nós, está lá em Mateus 26, vai comigo lá para esse texto. Quero que você leia comigo esse texto de Mateus 26. Mateus capítulo 26, verso 7 e 3, a princípio. A gente vai ler alguns versículos desse capítulo. E o primeiro dele é Mateus 26, 7 e 3. Todos encontraram? Você encontrou Mateus 26, versículo 30, 73? Aleluia, Mateus 26, 7 e 3 diz assim: logo depois, aproximando-se os que estavam ali, disseram a Pedro: verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. E imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou da palavra de Jesus que lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás três vezes. E, saindo dali, chorou amargamente. Repita assim comigo, querido, que nós... Repete assim comigo, que o que nós realmente pensamos sobre Deus fica evidente quando as adversidades vêm. Essa segunda coisa que eu quero falar com você, o que nós realmente pensamos sobre Deus fica evidente quando as adversidades vêm. Porque nesse mesmo capítulo, só que no versículo 33, olha só o que esse mesmo Pedro do versículo 73 disse. Mateus 26, 33 diz: disse-lhe Pedro: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo que nessa mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás três vezes. Disse Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo. Nem parece o mesmo Pedro do versículo 73 que a gente acabou de ler. Mesmo que seja necessário morrer contigo, de nenhum modo eu te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Sabe, querido, o que você realmente pensa sobre Deus e sobre a palavra dele, ela é manifestada em tempos de adversidade. A gente vê aqui um tempo de bonança, onde nada está acontecendo, onde ninguém está perseguindo Jesus, onde não tem espada desembainhada para arrancar a tua cabeça, onde não tem ninguém te perseguindo. Segue a Jesus, corta a cabeça. Segue a Jesus, crucifica. Segue a Jesus, joga aí no Coliseu para os leões devorarem. Não, a gente vê aqui um tempo tranquilo. A gente vê aqui ninguém perseguindo o Senhor Jesus, ainda de uma forma tão severa assim. E aí os discípulos falaram: não, Senhor, a gente nunca vai te negar. A gente nunca vai abandonar você. A gente nunca vai deixar você. A gente nunca vai trair você, Senhor. Nós nunca vamos negar. A gente prefere morrer, Senhor, mas a gente nunca vai te negar. E o Senhor, cheio do Espírito, debaixo da direção, olhou para Pedro e falou: Pedro, ainda hoje, seu hipócrita, você vai me negar. E versículos para frente, a gente vê esse mesmo Pedro, que estava tão disposto a defender o Senhor Jesus, a morrer por Jesus, a gente vê versículos para frente esse mesmo Pedro negando o Senhor Jesus diante das pessoas. Por quê? Porque a convicção de fato de quem é o Senhor para você, ela é manifesta nas adversidades. Querido, Deus, ele não é só bom quando você tem dinheiro. Deus, ele continua sendo bom quando você não tem nada na sua conta. Ele não deixou de ser bom porque talvez o saldo está negativo ou porque você tem várias contas para pagar. Não, ele continua sendo bom. Deus, ele não é só bom quando você está debaixo de saúde divina e nada está acontecendo. Mesmo que porventura alguma enfermidade venha tomar o teu corpo, ele continua sendo bom. E qual que é o nosso posicionamento? Continuar vivendo como se tudo estivesse bem naturalmente. Ei, continuar vivendo como se tudo estivesse indo bem. Se eu tenho dinheiro, eu estou feliz. Se hoje eu não tenho, eu continuo feliz também. Porque as adversidades, meu irmão, não podem definir o que eu penso sobre o Senhor. Os problemas e as dificuldades não podem definir o meu pensamento e as minhas atitudes do que eu acredito como a palavra. Não importa o que acontecer, eu continuo acreditando na palavra. Não importa quem vier, eu continuo acreditando na palavra. Não importa o que acontecer, eu continuo acreditando nas promessas de Deus sobre a minha vida. As adversidades, meu irmão, não podem definir se você está feliz ou se você está triste. Se você está com Deus ou se você não está. Meu irmão, você precisa continuar com o Senhor em todo o tempo e o tempo todo. Assim como o apóstolo Paulo, ele disse em Filipenses, eu vou continuar feliz e contente em toda e qualquer situação. Não importa o que vier sobre mim, não importa o que acontecer comigo, eu vou continuar perseverando nas promessas de Deus sobre a minha vida. As adversidades, elas vão revelar dentro do teu coração o que de fato vai acontecer. Mas pastor, no tempo de dificuldade, eu não me sinto tão forte para enfrentar esses problemas. Quando as dificuldades vêm é tão difícil, quando os problemas vêm parece que eu não vou conseguir, quando as dificuldades vêm parece que eu não vou aguentar, aí eu não aguento e aí eu saio, eu não continuo focado. Sabe, querido, algo que vai te ajudar a permanecer firme quando as tempestades vierem, quando os problemas vierem, é você manter a sua vida de oração em dia. É você ter contato com o Senhor constantemente. Porque deixa eu trazer uma revelação para vocês nessa noite. O Senhor, ele não é um botão de emergência que você só aperta quando precisa. Tem muita gente que só usa Deus, só procura Deus, só busca Deus quando precisa de algo. E não tem problema com isso, meu irmão. A Bíblia diz que ele é misericordioso, ele vai te ajudar em toda e em qualquer situação. Mas sabe que Deus, ele é muito mais do que um botão de emergência que você aperta quando precisa. Deus, ele é um pai. Deus, ele é alguém que quer se relacionar com você. Que quer ter intimidade com você. A gente vai ver nesse mesmo capítulo, só que no versículo... Deixa eu ver qual que é o versículo aqui. No versículo 44, a gente vai ver Jesus, ele orando no Getsêmani. Olha só que coisa interessante. Mateus 26, 44, deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez. Repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhe disse, ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai e vamos, eis que o traidor se aproxima. Você vê aqui, querido, que Jesus ele estava prestes a passar por um momento muito complicado da vida dele, daquela fase da vida dele. E ele chamou alguns discípulos, dentre eles Pedro, para orar com ele no Getsêmani. E quando Jesus, ele chega lá, vê aqueles homens dormindo e chama a atenção deles e fala, ei, será que vocês não conseguem aguentar? Será que vocês não conseguem orar um pouco comigo? Será que vocês não conseguem vencer um pouco esse cansaço e interceder com a minha causa nesse momento? Sabe, querido, que muitas vezes a gente tem deixado o cansaço, as redes sociais, outras coisas que não são necessárias naquele momento, e deixando de lado o nosso tempo com o Senhor. Deixando de lado o nosso tempo com Deus. Deixa eu te falar uma coisa. A constância na vida de oração vai fazer com que as dificuldades não derrubam você. A constância da tua vida de oração, meu irmão, vai fazer com que as tempestades não vençam a sua vida. Porque pessoas que procuram Deus só quando precisam, essas pessoas geralmente caem em meio às tempestades. Mas alguém, querido, que tem uma vida constante, independente se está bem ou se está mal, se está chovendo ou se está fazendo sol, se tem dinheiro ou se não tem, se está doente ou se não está, se o relacionamento com a família está bem ou não, tem a sua vida de oração em dia, meu irmão, a tempestade pode vir e não vai derrubar. O Senhor compara essas pessoas como aquele que constrói a sua casa na rocha. Constrói a sua casa, querido, firmado na palavra. E vem as tempestades, vem os ventos, e isso não é o suficiente para definir o que eles pensam sobre Deus. Meu irmão, problemas não podem definir o que você pensa sobre Deus. O teu pensamento, o que você faz para Deus, precisa ser o mesmo, independente do que está acontecendo. A gente vai ver lá no livro de Daniel, meu irmão, quando ele fica sabendo que quem não adorar ao rei da Babilônia, vai ser jogado na cova dos leões, ele vai orar. E o que eu acho muito interessante do texto de Daniel, é que a Bíblia diz que, como era de costume, ele foi orar a Deus. Ele não foi orar a Deus quando o problema se levantou. Já era de costume Daniel buscar a Deus, mesmo quando não tinha problemas. Mesmo quando você busca a Deus, quando não tem problema, quando o problema chega, ele não vai te derrubar. Quando você busca a Deus, meu irmão, quando você tem uma vida constante em oração, quando você tem uma vida constante buscando ao Senhor, aleluia, quando o problema ou a adversidade se levantar, isso não vai definir, você vai continuar ali, focado. E as pessoas vão dizer, você é aquele que segue ao Senhor Jesus? Sim, sou eu. Independente do que está acontecendo, você continua acreditando na palavra. Essa ministração, querido, o Senhor ele tem colocado muito forte no meu coração, que a gente não pode perder o nosso foco. A gente não pode perder a nossa imagem daquilo que Deus é para nós. E tem muitas pessoas que elas não estão crescendo porque estão vivendo uma vida como uma gangorra, como uma montanha russa. Mas, querido, aqui é chegado um novo tempo onde a gente vai viver firmado e constante naquilo que Deus tem para nós. E não importa o que está acontecendo, não importa quem está liderando a nação, não importa quem é o novo prefeito da cidade, não importa como está a bolsa de valores naquele dia, a gente continua se alegrando no Senhor em todo tempo, e em todo tempo, porque Ele continua sendo bom. Porque Ele continua sendo bom. Porque Ele continua, de fato, liberando o Seu favor e a Sua graça sobre a nossa vida. E adversidades não são o suficiente para mudar aquilo que nós pensamos sobre Deus. Nós continuamos acreditando naquilo que Deus diz, porque a palavra dEle não mente. Meu irmão, você pode duvidar de muita coisa. Duvida da tua esposa, duvida do teu marido, duvida do teu filho, duvida do teu chefe, mas nunca duvide da palavra. Ela nunca erra, ela nunca falha. Há mais de milênios, querido, essa palavra tem sido pregada, mudando a vida de pessoas. Não tem nada mais constante do que a palavra de Deus. Não tem nada mais constante do que criar a nossa família debaixo da palavra de Deus. Sistemas, eles caem, organizações, elas caem. Governos, eles caem, mas a palavra de Deus, ela fica eternamente. Ela ecoa pelas nações. Ela funcionava, querido, para Davi, ela funcionou para Moisés, ela funcionou para Jesus, funcionou para Paulo. Vai estar funcionando para você. Se o Senhor não voltar, vai funcionar para os teus filhos, para os teus netos, para os teus bisnetos, para as próximas gerações. A palavra de Deus, ela vai continuar funcionando. E os tempos, as estações, não podem mudar e nem definir, querido, aquilo que nós pensamos sobre o Senhor. Porque Ele continua o mesmo ontem, hoje e para sempre. Tem outro texto lá em Êxodo que eu quero ler com você. Abre comigo aí rapidinho. Êxodo capítulo 3, no versículo 11. Você está sendo abençoado nessa noite? Diga amém. Êxodo capítulo 3, no verso 11. Ele está chamando o grupo de louvor. Aleluia. Êxodo capítulo 3, no versículo 11. Esse texto é um texto muito interessante. A Bíblia diz assim: Então disse Moisés a Deus, quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhes respondeu, eu serei contigo e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Outra coisa que a gente precisa entender, querido, sobre as promessas de Deus sobre a nossa vida, é que a gente não pode diminuir o potencial que podemos alcançar por conta da estrutura que temos para receber. Nós não podemos diminuir o potencial daquilo que nós podemos alcançar em Deus por conta da estrutura que nós temos aparentemente aos nossos olhos para receber. A gente vê aqui essa história onde Moisés, ele vê uma grande promessa de Deus, algo grande que ele pode alcançar no Senhor, mas ele se diminui, olhando para si, olhando para a sua estrutura, olhando para quem ele é. Meu irmão, Deus tem grandes coisas para você, e você não pode achar que você não é capaz por conta do momento que você está vivendo, por conta da estação que você está vivendo. Certa vez perguntaram, né, a um homem que ele tinha uma prática muito incomum. Esse homem, ele era um pescador nato. E todas as vezes que ele chegava no rio, ele não saía dali sem peixe. Mas algo que chamava muita atenção daquele pescador, nos outros pescadores, é que todas as vezes que ele pegava um peixe maior do que o recipiente que ele tinha, ele jogava fora. Ele devolvia para o rio. E aqueles pescadores ficavam indignados porque, de fato, o objetivo do pescador é pegar o maior peixe. Mas aquele homem, quando ele pegava um peixe maior do que o recipiente que ele tinha, ele devolvia para o rio. E certa vez um homem corajoso, um outro pescador mais ousado, falou e chegou nele e perguntou: eu quero te fazer uma pergunta. Por que que todas as vezes que você pega um peixe maior do que esse teu recipiente, você devolve para o rio? Ele fala: é porque eu só consigo pegar peixes que deem o tamanho do meu recipiente. Quando passa, eu não consigo abrigar eles aqui. Eu devolvo para o rio. E aquele cara falou para ele e disse: não, cara, você está ficando doido. Vamos ali na mercearia comprar uma bacia maior, um balde maior. Mas você não pode jogar o peixe maior fora. Isso é a meta de todo pescador. E aquele homem abriu os olhos, estava debaixo de uma cegueira, falou: é verdade, então vamos lá comprar um balde maior. Mas sabe, querido, que muitas vezes a gente está nessa cegueira espiritual. Deus falando: olha só, você vai ter grandes coisas, você vai ter grandes projetos. O teu lugar não é para estar abaixo, é para estar acima. Eu não te fiz para ser cauda, eu te fiz para ser cabeça. Eu não te fiz para estar abaixo, eu te fiz para estar acima. Ei, os lugares das alturas é o que te pertence, meu filho. E muitas vezes a gente está dizendo: não, deixa eu aqui nessa casinha, nesse carrinho, ganhando esse dinheirinho, vivendo essa vidinha. Quando Deus está dizendo: não é sobre você, meu filho. É sobre o que eu posso liberar sobre você. E se você diz assim, você vai viver tudo o que eu tenho para você. Foi mais ou menos o que estava acontecendo com Moisés. Moisés dizendo: não, Deus, eu não sou capaz. Como é que eu vou conseguir? Olha o tamanho desse povo, olha o tamanho dessa nação. Olha o tamanho dessas pessoas. Eu não tenho capacidade para governá-las. Deus falou: ei, Moisés, não é sobre você. Não é sobre você. A minha graça, ela está sobre você. Se você disser sim, você vai viver tudo o que eu tenho para você. E sabe, querido, Moisés saiu de um homem esquecido, abandonado, que não tinha uma habilidade de liderança naquele momento, naturalmente falando, para se tornar um grande homem de Deus. Um dos maiores líderes que essa terra já teve. Um homem que tinha o respeito e a reverência do povo. Porque ele era capaz? Não. Porque ele disse sim para Deus e o Senhor o capacitou no meio do caminho. Sabe, querida, eu não estou dizendo aqui que a capacidade e a preparação ela não é importante. Você precisa sim se preparar. Você precisa sim se qualificar. Estava conversando certa vez com um jovem, ele falou: pastor, eu tenho um chamado para uma nação específica. Eu falei: muito bom, jovem. Você já aprendeu o idioma naquela nação? Não. Você já viu como o povo daquela nação se comporta? Não. Você já aprendeu a se acostumar com a culinária daquela nação? E o jovem falou: não. Você ao menos tirou o teu passaporte? Ele falou: não, pastor. Eu falei: como é que você quer ir para lá? Como é que você quer viver o sobrenatural daquele lugar se você não está se preparando? Se você não está se capacitando? A gente vê, querido, que com 12 anos de idade, aproximadamente, Jesus ele já debatia com os doutores no templo. Ei, a Bíblia diz que Jesus ele veio habitar num corpo como eu e você. Jesus ele não nasceu e a mente estava na, a palavra estava na cabeça dele. Ele não nasceu já com o Pentateuco decorado. Se ele não estudasse, se ele não buscasse, ele não ia ter a palavra dentro dele. E Jesus sabia quem ele era e já começava a estudar e a buscar ao Senhor. A tal ponto que com 12 anos ele já debatia com os doutores da lei de igual para igual. Porque ele estava se preparando. Eu não estou dizendo aqui que a preparação e a busca elas não são importantes. Mas sabe, querido, que às vezes o Senhor vai nos chamar para coisas que a gente não se acha capaz. E é mesmo assim, a gente tem que dizer: Senhor, se você está me chamando, eis-me aqui. Porque eu sei que não é sobre mim, mas é sobre a tua graça e o teu favor que está derramado sobre mim. E eu sei que vai funcionar, e eu sei que vai dar certo. E talvez você deve estar se perguntando: mas pastor, eu tenho um outro sonho. Eu tenho um outro projeto. Eu tenho um outro objetivo de vida. O que Deus está me pedindo é para que eu possa ir para outro caminho. O que Deus está me pedindo é para que eu possa ir para a direção contrária daquilo que eu planejei para mim. Deixa eu te falar algo nessa noite. Quando você decide sonhar os sonhos de Deus, aleluia, Ele faz infinitamente mais aquilo que você tem pedido ou pensado. Certa vez o Senhor apareceu para Salomão e disse: filho, hoje você pode pedir o que você quiser. Querido, esse texto ele me intriga tanto. Porque imagina só se o Senhor te aparecesse hoje em sonho e falasse: você pode pedir o que você quiser. Aleluia. Tantas coisas você ia pedir. Tantas coisas a gente tem sonhado em Deus. E não era diferente com Salomão. Salomão era um jovem rei em ascensão. Estava sucedendo o trono do seu pai, rei Davi. Tantas coisas para fazer, um templo para terminar, povos para guerrear. Tantas coisas que Salomão poderia ter pedido ali para resolver o problema dele, que tantos tinham. Mas Salomão olha para o Senhor e fala: Deus, eu não vou pedir a cabeça dos meus inimigos. Não vou pedir recursos para terminar o templo. Não vou pedir fortunas, riquezas. Não vou pedir glória. A única coisa que eu peço para você hoje, Senhor, é sabedoria. Eu quero sabedoria para liderar o teu povo. É muito importante que eu tenha sabedoria para poder governar a tua nação, Senhor. Sem sabedoria eu não vou conseguir. A Bíblia diz que o Senhor, ele fica animado, fica, na verdade, com alegria em ver aquele pedido de Salomão. E a Bíblia diz: olha só, eu vou te dar sabedoria. Mas não só sabedoria eu vou te dar, Salomão. Mas eu vou te dar tanta riqueza. Eu vou te dar tanto dinheiro, Salomão, que não vai existir ninguém depois de você. E não vai existir ninguém antes de você tão rico e tão próspero. Porque você decidiu sonhar os meus sonhos. Meu irmão, quando você decide sonhar os sonhos de Deus, aleluia. Quando você decide sonhar aquilo que Deus tem para você, quando muitas vezes isso vai de encontro ao que você planejou, ao que você sonhou, ele faz infinitamente mais aquilo que você tem pedido. Ele faz infinitamente mais aquilo que você tem sonhado. Ele faz além, meu irmão. O Senhor, ele sempre se supera. E é preciso a gente manter o foco muitas vezes para sonhar os sonhos de Deus. Porque tantas oportunidades, tantos caminhos aparecem para que a gente não possa seguir aquilo que Deus tem para a nossa vida. Certa vez um jovem rico perguntou para o Senhor Jesus e disse: Deus, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Ajuda aos pobres, honra teu pai e tua mãe, seja fiel às leis. E o jovem falou: eu já faço tudo isso. E o Senhor falou: pega tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. A Bíblia diz que aquele jovem se entristeceu, porque ele era dono de muitas fortunas. Esse texto, ele é um texto muito interessante. E o que me intriga aqui, muitas pessoas acham que o que Deus queria que aquele jovem ficasse pobre para seguir a Deus. Não era. Deus não queria que aquele jovem ficasse pobre. Deus queria que aquele jovem não tivesse o seu dinheiro no coração. Deus queria que a prioridade daquele jovem fosse Deus. Deus queria que a prioridade daquele jovem fosse o Senhor e não as riquezas. E aí o Senhor coloca em xeque algo que era prioridade para aquele jovem e seguiu o caminho de Deus. E aquele jovem escolheu o que era melhor para ele naquele lugar. Seguiu o seu próprio caminho. Meu irmão, nunca vai ter êxito você seguir o seu próprio caminho e deixar o caminho de Deus. Nunca vai ter êxito você seguir o seu próprio caminho, as suas próprias diretrizes, e deixar os caminhos de Deus de lado. E com isso eu não estou me referindo a você que talvez tenha um chamado, né, foi vocacionado por Deus nos 5 dons, e muitas vezes o Senhor fala: larga tudo que tem, vem viver, vem me seguir, vem para a obra. Não, seguir a direção de Deus, querido, não está ligado simplesmente a você ter um chamado, mas até mesmo no lugar onde você está, na empresa que você está, trabalhando onde você está. Você tem seguido a direção de Deus no lugar onde você está? Você tem seguido os planos de Deus no lugar onde você está? Você tem seguido os objetivos de Deus no lugar onde você está? Porque o Senhor, ele está falando lá com você. O Senhor quer se mover através de você naquele lugar também. Se você obedecer ao Senhor, meu irmão, você sempre vai sair no lucro. Quem obedece a Deus nunca sai no prejuízo. Quem mantém um foco nas promessas nunca sai no prejuízo, mas sempre sai vivendo o sobrenatural de Deus, porque Ele é fiel para honrar todo aquele que é fiel com a sua palavra. Amém? Fica de pé, eu quero orar por você. Aleluia! Deus é bom em todo tempo. Você pode fechar os seus olhos, levantar as suas mãos, entoar cânticos de louvores ao Senhor, engrandecer o nome dele. Talvez você não teve tempo hoje. Eu estou te dando a oportunidade hoje de agradecer ao Senhor. Mas, pastor, agradecer pelo quê? Minha família está destruída, as minhas finanças estão destruídas, meu casamento está destruído. Está tudo indo de mal a pior, pastor. Eu vou agradecer pelo quê? Que tal agradecer pelo oxigênio que você não paga um real, mas está respirando? Que tal você agradecer pelas duas pernas e pelos dois braços que você tem? Que tal você agradecer pelos livramentos que Deus te deu hoje? Porque a Bíblia diz que ao nosso derredor anda o diabo tentando nos tragar como um leão, mas ao nosso redor anda os anjos do Senhor nos protegendo e nos guardando. Que tal você agradecer? Que tal você ser grato? Aleluia! Há um ambiente de milagres em um lugar onde é gerado debaixo de gratidão. Às vezes você não está precisando de um milagre, meu irmão, você está precisando é ser mais grato. Ah, mas se eu tivesse 2 milhões na minha conta, eu resolveria o meu problema. Que tal você agradecer pelo que você tem? Pastor, eu não tenho nada. Você tem alguma coisa, meu irmão. Você tem um sapato, você tem uma calça, você tem uma camisa. Eu não sei. Eu sei que você tem que procurar algo para agradecer, porque na gratidão há um milagre, há provisão. Levanta tuas mãos nessa noite e começa a agradecer ao Senhor. Pai, nós